escolas públicas municipais em 1.185 municípios não têm acesso à água por meio de fontes adequadas, o que afeta mais de 500 mil alunos. Destas, mais de 2 mil escolas, 93,7% em áreas rurais, em 399 municípios, não possuem qualquer acesso à água. As unidades da federação com maior número de escolas nessa situação são Maranhão, Pará, Acre, Bahia, Amazonas, Pernambuco, Piauí e Paraíba.
E o governo do presidente Lula ainda tem cerca de 11,5 bilhões de reais em emendas parlamentares para que sejam liberadas ainda em 2025, mesmo perto da metade de dezembro.
Deputados e senadores têm reclamado do ritmo lento de empenho e pagamento dessas emendas, que são recursos indicados por parlamentares para obras e serviços em seus redutos.
Do total de cerca de 50,4 bilhões de reais previstos no orçamento deste ano, parte já foi empenhada e paga, mas ainda faltam valores a serem reservados e efetivamente desembolsados até o fim do exercício.
O governo atribui parte da lentidão à aprovação tardia do orçamento e ao processo de execução das despesas.
A discussão sobre a liberação das emendas ocorre em meio a tensões entre executivo, legislativo e decisões do STF, que têm exigido mais transparência na execução desses recursos. Tem um tal de toma lá, dá cá, né?
Bom, lembrando também que ano que vem é ano eleitoral e de repente pode ser que acelere o pagamento das emendas, né?
Rádio Fatos, sempre à frente da notícia. Confira no próximo bloco.
Simulação de segundo turno, pesquisa mostra empate de Flávio e Lula.
Meteorologia mantém alertas de perigo potencial para tempestades e chuvas intensas em várias regiões do país.
E você ainda confere as informações esportivas com Diego Soares.
SGC FM, só as melhores.
Quero água mineral, quero água mineral, mina linda. Quero beber a minha mina linda. A minha água tem mais pH, pH, pH. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar, refrescar, refrescar.
Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só pedir.
Me dá água mineral, mina linda.
Quer gravar seu podcast diário, semanal ou mensal? Você escolhe a frequência e a gente cuida do resto. No SGC Podcast, seu conteúdo ganha vida com qualidade profissional em um ambiente com equipamentos de ponta, acústica ideal e todo o conforto que você precisa. Escolha entre locar apenas o estúdio ou incluir a transmissão em nossas multiplataformas. Assim, seu podcast chega mais longe, sendo exibido pela Rede TV, TV Cultura, Rádio Transamérica, no app, portal, Spotify e redes sociais. Reserve agora e comece a gravar. SGC Podcast, o espaço ideal para a sua voz ganhar o mundo.
Tijuca do Grego Original, sua tarde de sábado com mais diversão. Todo sábado no Grego Original Pub, uma maravilhosa tarde com tudo que você merece. Comida boa e entrada fria até às 13 horas. Banda ao vivo para animar o ambiente. Espaço Kids com monitora infantil para os pequenos se divertirem enquanto você relaxa. Reúna a família e os amigos e venha curtir a Tijuca com rock do Grego Original Pub. Informações 999-77-7738. Se é grego, é rock.
Se medicina é seu plano A, venha para a Áfia Porto Velho. Aulas práticas desde o primeiro período e mais de 1000 parcerias com clínicas e hospitais. Só a AFIA tem metodologia que se adapta ao seu jeito de aprender e tecnologia para toda a sua jornada. Viva seu Plano A com a líder em medicina no Brasil. Vestibular unificado, 25 de janeiro de 2026, ou use sua nota do Enem. Inscreva-se, façamedicina.afia.com.br.
Tem coisa boa acontecendo em Rondônia e o trabalho tem mostrado isso. Somos um dos estados que mais geram emprego no Brasil, um dos mais eficientes no combate à criminalidade. E estamos respirando melhor com a redução de 90% das queimadas. Nosso café ganhou força e já é destaque no país inteiro. Tudo isso é trabalho. Porque nós temos um governo que se importa com a gente. Governo de Rondônia.
Portal SGC. A informação com agilidade e credibilidade. Acesse www.sgc.com.br.
SGC FM. Pop sem parar.
Você ouve Rádio Fatos com as notícias mais importantes do dia.
Pastor Silas Malafaia publicou no sábado um vídeo comentando a retirada das sanções da lei Magnitsky contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes.
Na gravação, o líder evangélico incitou os brasileiros a pararem de depositar sua esperança em estrangeiros para trazer soluções internas do nosso país.
Gente, o americano olha primeiro o umbigo deles. Vamos deixar de conversa fiada, de achar que a nossa esperança de questões aqui vem de fora. Em segundo lugar, fez por causa disso? Então, ótimo! Eu prefiro liberdade de pessoas inocentes do que uma vingança de Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Se esse é o motivo, ó, maravilha! Porque esse momento político, o máximo que se conseguia era redução de penas. Vamos ter calma. Vamos esperar o momento certo aí sim, para pedir uma anistia ampla, geral e restrita. Foi aprovado na Câmara, vai ser aprovado no Senado e eu quero ver Lula dar o veto para ser derrubado.
O líder da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, refletiu que a direita brasileira tem muito o que aprender e incentivou o espectro político a manter a calma, pois nada na política é realizado na base da emoção.
Ele também afirmou que caso os Estados Unidos de fato tenham decidido retirar as sanções devido à aprovação do projeto de lei da dosimetria na Câmara dos Deputados, a decisão é ótima, pois mais vale a liberdade de pessoas inocentes do que uma vingança de Magnitsky contra Moraes.
Rádio Fatos.
Bem, o cantor Roberto Carlos sofreu um leve acidente nesse fim de semana no Rio Grande do Sul, quando estava gravando trechos do seu especial de fim de ano para a Rede Globo.
O fato ocorreu em Gramado. Houve uma falha no freio do Cadillac, conduzido pelo cantor Roberto Carlos, que atingiu três carros da equipe do artista, segundo nota oficial da emissora.
Roberto Carlos e outras três pessoas de sua equipe foram levados ao Hospital Arcanjo São Miguel, atendidos para exames e liberados. No início da tarde, a equipe do cantor divulgou uma nota reiterando que ele passa bem.
Roberto gravou na noite de sexta o tradicional especial 2025 da TV Globo. O show contou com um repertório que misturou clássicos e novidades, além de participações especiais no palco do Serra Parque, conhecido pelos espetáculos do Natal Luz.
Este ano, o rei Roberto Carlos recebeu João Gomes, Jorge Benjor, Fafá de Belém e Supla para duetos inesquecíveis. Já com Sophie Charlotte, Roberto Carlos reviveu o romantismo em Proposta, trilha da personagem da atriz em Três Graças, novela da Rede Globo. O especial Roberto Carlos Noite Feliz vai ao ar na TV Globo no dia 23 de dezembro, após a novela Três Graças. Uma pesquisa da GERP apontou empate técnico entre o senador Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na simulação de segundo turno das eleições presidenciais de 2026. O levantamento foi divulgado na última quinta-feira.
Flávio apareceu com 42% das intenções de voto. Já Lula marcou 41%.
2.000 pessoas foram ouvidas, divididas entre as regiões Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 10 de dezembro de 2025.
A oficialização da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República fez ele subir nas pesquisas.
Rádio Fatos, unindo o Brasil através da notícia.
O Instituto Nacional de Meteorologia mantém alertas de perigo e de perigo potencial para tempestades e chuvas intensas em várias regiões do país, válidos ainda para esse início de semana.
O nível mais grave atinge áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, com chuva entre 50 e 100 milímetros por dia, ventos de até 100 quilômetros por hora e risco de granizo.
Grandes cidades dessas regiões estão em situação de atenção, com possibilidade de alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
Em Goiás, incluindo o centro e o sul do estado, o alerta também é de perigo com ventos fortes. Já no Distrito Federal, o aviso é de perigo potencial, com chuva intensa e rajadas mais moderadas, entre 40 e 60 quilômetros por hora.
No Paraná, o norte do estado, com cidades como Londrina e Maringá, está sob alerta de perigo, enquanto a região metropolitana de Curitiba permanece em perigo potencial, com menor intensidade dos ventos.
No norte do país, há alerta de perigo para chuvas intensas no Acre, sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, sul do Pará e Tocantins, com risco de alagamentos e descargas elétricas.
A recomendação é evitar áreas alagadas, redobrar a atenção no trânsito e acompanhar os avisos da Defesa Civil.
Rádio Fatos.
Um ataque a tiros em uma praia na Austrália deixou pelo menos 12 mortos.
O incidente ocorreu em Middleton Beach, na região de Perth, na tarde de sexta-feira. A polícia ainda investiga os motivos do ataque, mas acredita que a tragédia pode ter sido um atentado planejado.
As vítimas eram, em sua maioria, turistas, e o ataque foi realizado por um atirador desconhecido que também morreu no local.
As autoridades disseram que a situação está sendo tratada como uma tragédia de grandes proporções, enquanto as equipes de emergência trabalham para garantir a segurança dos locais afetados.
Esporte.
Vamos agora chamar o Diego Soares para trazer as informações esportivas desta segunda-feira. É com você, meu amigo Diego.
Olá, Geraldo. Olá, ouvintes do Jornal Rádio Fatos. Vamos falar de esporte nesta segunda-feira. Tivemos bola rolando neste domingo. Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro. No primeiro jogo, o Corinthians bateu o Cruzeiro por 1-0, então precisava de um empate para pelo menos levar a competição para a próxima fase. Mas o Corinthians perdeu para o Cruzeiro por 2-1 no tempo normal, foi para os pênaltis e mesmo assim bateu o Cruzeiro por 5-4. O Fluminense, mesma situação. No tempo normal, 1-0, deu Vasco nos pênaltis por 4-3. Pelo Campeonato Paulista Feminino, tivemos Corinthians 1, Palmeiras 0. Primeiro jogo da final, tivemos o Palmeiras batendo o Corinthians por 5-1, por isso essa vitória do Corinthians não adiantou e não, no agregado, não conseguiu superar o Palmeiras, dando na final, conseguindo, né, as brutas, o tetracampeonato feminino. Tivemos emoções esportivas também no último sábado. O Flamengo jogou contra o Pirâmides. O Flamengo e Pirâmides se enfrentaram no último sábado no estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, pela semifinal da Copa Intercontinental. A vitória rubro-negra por 2-0 leva o time para a final diante do Paris Saint-Germain. Aqui Diego Soares, falando de esporte nesta segunda-feira. Até a próxima.
Bem, termina aqui a edição do Jornal Rádio Fatos desta segunda-feira.
A todos uma excelente semana, que você tenha paciência, perseverança e muita fé em Deus. Fique com ele, a gente retorna amanhã. Até mais.
Valeu, pessoal, excelente semana, obrigado pela audiência, pela companhia e até amanhã, no mesmo horário. Tchau, tchau.
Agora, Você está bem informado. O Jornal Rádio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.
Rádio SGC FM faz parte do sistema Gogas de comunicação. Em Porto Velho opera na frequência 101,9. Em Ariquemes na 89,7. Em Jiparaná na 97,9. Em Cacoal 107,9. Em São Francisco do Guaporé 89,3. Em Vilhena na 91,9. Em Costa Marques 99,5. E em Alta Floresta na 97,9. A Rádio SGC também pode ser ouvida no portal SGC ou no aplicativo SGC Play. Acesse www.sgc.com.br e fique bem atualizado.
Direitos que transformam vidas. Previdência, educação, cidadania. Fala Célio, um programa que fala a sua língua, defende seus direitos e coloca você por dentro de tudo que importa. De segunda a sexta, das 6h45 às 7h, está no ar, Fala Célio, aqui na SGC FM.
Bom dia, sou o Célio Lopes, estou aqui na SGC com um programa novo, um programa que vai ser de segunda a sexta, a partir das 6h45 da manhã. Eu sou o Célio Lopes, e depois de muita insistência dos amigos, pessoas próximas, para saber o meu posicionamento político sobre muitos assuntos, sobre bastidores, que nós decidimos fazer um projeto novo, um projeto de um programa de rádio que vai ao ar todos os dias aqui na SGC FM. Para quem não me conhece, eu sou Célio Lopes, sou porto-velhense, nascido aqui na beira do Rio Madeira, sou esposo da Jéssica, pai da Giovana, da Ana Beatriz e do Célio Neto. Fui candidato a prefeito ano passado aqui em Porto Velho, ficando na terceira colocação, e esse foi o motivo que muitos amigos sempre me perguntam qual a minha opinião acerca de temas políticos locais e também nacionais. E acredito que um programa de rádio é a melhor ferramenta para chegar até você que tanto ouve as rádios e tanto gosta desse meio de comunicação. E é por isso que eu, que gosto muito também da rádio, estou apresentando esse programa. E é por ser morador aqui de Porto Velho e nascido à beira do Rio Madeira que um assunto me preocupou muito nessa semana, que é a privatização do nosso Rio Madeira. De que forma que isso vai dar? Como que isso vai ser e como que o governo federal pretende fazer essa privatização que tanto nos preocupa. Na terça-feira passada em Brasília, tivemos uma audiência pública em que teve a participação da sociedade civil organizada, também participação das sociedades empresariais, da Fiero, da Fecomércio, lá em Brasília, na Câmara Federal, justamente sobre a privatização da nossa hidrovia do Madeira. Os ribeirinhos preocupados, logicamente, com o ir e vir. Vocês vão poder pescar ou para pescar vão ter que pagar alguma taxa. Essa é a preocupação da maioria dos ribeirinhos aqui de Porto Velho. Afinal, nós estamos no meio da Amazônia e a pesca artesanal é muito ávida aqui no nosso rio. Então, essa é uma das preocupações. Nós temos preocupações também das embarcações, daquelas pessoas que navegam sobre o Rio Madeira, como que se dará essa navegação, se terá taxa ou não. Nós tivemos alguns deputados federais que questionaram isso, mas a minha preocupação é justamente sobre a privatização, porque tudo que a gente vê, como nós estamos vendo agora na BR-364, quando parte o decreto até a concretização da privatização, muda muita coisa. Dizem interlocutores do governo que a privatização não é para criar taxas ou emolumentos acerca da navegação do rio. Mas e lá na frente? Será que isso vai ser da mesma forma que está sendo falado hoje ou vai mudar? Porque quando começou a privatização da BR-364 era uma coisa e hoje é totalmente diferente. Já está até sendo previsto que haverá cobrança de pedágio logo mais. Para você que está escutando aqui, quem está falando aqui é o Célio Lopes, apresentador do programa Fala Célio. que é um programa que vai trazer notícia para você e também os bastidores dessa notícia e também uma opinião política acerca desses assuntos. Então, a preocupação maior que nós temos é se essa privatização vai se dar da mesma forma que ocorreu a privatização da BR-364. O que nós sabemos é que tem que ser bem discutido essa privatização, tem que ser bem conversado com a população e tem de haver muito mais audiência pública do que houve. Houve só uma até agora, nós não podemos deixar acontecer o que aconteceu lá atrás com a BR-364. Tem que ter mais audiência pública, tem que ouvir mais a população para que não ocorra o que ocorreu na BR-364. Então a população tem que ficar atenta sobre a privatização que está descrito no projeto de desestatização do governo federal. Vão privatizar? De que forma vão privatizar? É isso que a população tem que saber, é isso que a população quer saber. Então, vamos tomar um cafezinho agora, vamos para o intervalo e logo, logo a gente volta.
SGC FM, toca que é hit.
Quer gravar seu podcast diário, semanal ou mensal? Você escolhe a frequência e a gente cuida do resto. No SGC Podcast, seu conteúdo ganha vida com qualidade profissional em um ambiente com equipamentos de ponta, acústica ideal e todo o conforto que você precisa. Escolha entre locar apenas o estúdio ou incluir a transmissão em nossas multiplataformas. Assim, seu podcast chega mais longe, sendo exibido pela Rede TV, TV Cultura, Rádio Transamérica, no app, portal, Spotify e redes sociais. Reserve agora e comece a gravar. SGC Podcast, o espaço ideal para a sua voz ganhar o mundo.
Olá, Rondônia. Aqui quem fala é a doutora Thaís, sua deputada estadual. Apresentei um projeto de lei que garante que toda madeira apreendida em crimes ambientais seja reaproveitada para beneficiar nossa população. Essa madeira poderá ser usada na fabricação de móveis escolares, reformas de habitações populares e outras ações sociais importantes. É uma forma de transformar o que antes era prejuízo em benefício para o nosso povo. É o recurso do povo voltando para o povo. Abraço da sua deputada.
Tá pronto para transformar seu evento em um grande sucesso? O SGC te oferece um espaço amplo, seguro e uma localização privilegiada para o seu evento com toda a estrutura que você precisa para reunir convidados, parceiros e clientes. Seja feira, exposição, confraternização ou lançamento, aqui seu evento ganha muito mais visibilidade. Entre em contato e garanta o espaço certo para grandes momentos.
SGC FM, no ritmo da sua vida.
Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui é Célio Lopes e nós estamos falando hoje sobre a hidrovia do Madeira. Célio, mas o que tem a hidrovia do Madeira? Ocorre que agora está havendo a privatização, está se discutindo a privatização de mais de 1.000 quilômetros de um dos maiores rios do mundo, que é o Rio Madeira, né? Que é a hidrovia do Madeira. Então é essa discussão que está em pauta no Congresso Nacional, que está em pauta também aqui no estado de Rondônia e é a pauta do governo federal, privatizar o Rio Madeira. Então, nós, só para você ter noção, nos dados aqui, nós temos um rio, né, uma hidrovia, que possui uma extensão de mais de 1 quilômetro e é rota de escoação de grãos para o Amazonas, grãos que vêm muitas vezes do Mato Grosso. Então, esse projeto, né, esse decreto, que é o 12.600, que inclui, né, as hidrovias dos rios Tocantins e Tapajós também, abrangendo mais de 3.000 quilômetros de vias navegáveis. O que se quer aqui em Rondônia é fazer a dragagem do Rio Madeira para que ele possa escoar uma maior produção de grãos. Prevê-se aí um investimento de apenas R$109 milhões. Parece muito dinheiro, mas não é. E é isso que nos preocupa, que não há um grande investimento do governo para as navegações do Rio Madeira para essa dragagem. Ou seja, eles vão ter que tirar recursos de outras formas. De que forma serão? Vão cobrar pela navegação por metro quadrado? De que forma que será cobrado por essa empresa que vai ganhar aí, a gente não sabe, logicamente, que está em trâmite, né, o processo de privatização, mas essa empresa que ganhar essa licitação, ela vai comandar o nosso rio por 12 anos, no mínimo 12 anos. Então, é isso que nos preocupa. Depois que estiver na mão daquelas pessoas que detêm o poder, de que forma que será a vida dos ribeirinhos, a vida de quem precisa do rio. Afinal, a BR-364 vai começar a cobrar pedágio, sem antes investir absolutamente nada. E é isso que sempre preocupa, porque o rio é para ser de todos, mas agora será de uma empresa por 12 anos. Logicamente que eu não concordo com a privatização do Rio Madeira, eu acredito que o governo federal tem suficiente, tem benefício suficiente, tem dinheiro suficiente para poder investir e dragar o Rio Madeira. E por que não as empresas que já exploram energicamente o rio bancarem por isso? Afinal, falavam para nós em 2009 que as usinas viriam para transformar a nossa cidade, e o que nós vimos não foi isso que aconteceu. Foi muito impacto ambiental e pouco investimento. Não é à toa que até hoje as comunidades ribeirinhas veem e sofrem os impactos ambientais. Mas a Santo Antônio Energia e outras empresas dizem que não tem impacto nenhum. Mas hoje nós temos um novo tema sendo discutido. E é isso que nós temos que relembrar, porque a história ela sempre costuma se repetir. Quem conhece a história sabe que ela sempre costuma se repetir, e é o que nós não queremos que aconteça aqui em Porto Velho. Nós não queremos que aconteça isso com o nosso Rio Madeira. As autoridades, né? Vai um alô para as autoridades, que elas possam de fato ouvir mais a população, trazer as audiências públicas, não só em Brasília, mas aqui para Porto Velho, ouvir aqui em Porto Velho, trazer uma audiência pública aí, quem sabe, para a Câmara Municipal, uma audiência pública para a Assembleia Legislativa, para que a gente possa estar ouvindo aquelas pessoas que vão ser mais afetadas de perto, e não fazer uma audiência pública lá em Brasília, longe de todo mundo, né? Com poucas pessoas que realmente deveriam participar e ampliar esse debate. Então, vai aqui o meu alô para as nossas autoridades, para que não deixem isso acontecer, como aconteceu com a BR-364. Cada federal tem que agir para que a gente possa ter um amplo debate e consignar os direitos daquelas pessoas que já utilizam o Rio Madeira. Para que a gente, lá no futuro, não se arrependa novamente do que nós não fizemos lá no passado. Nós falamos hoje sobre a privatização da Hidrovia do Madeira, um assunto delicado, porém muito importante. No próximo programa eu já quero fazer um chamamento aqui para vocês. Primeiro, me segue aí nas redes sociais, segue aí, vai estar lá Dr. Célio Lopes, Dr. Célio Lopes, me segue lá nas redes sociais para você estar encaminhando suas perguntas, encaminhando também as suas dúvidas para a gente trazer aqui no programa. Outra coisa que nós vamos falar no programa, no próximo programa, é sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes de que somente a Procuradoria-Geral da República poderá propor impeachment dos ministros do STF. Isso causou uma tensão e nós vamos discutir no próximo programa.
O Fala Célio fica por aqui. A gente se encontra amanhã às 6h45 aqui na SGC-FM.
SGC-FM é top, é pop.
Não tem paz no campo e na cidade sem regularização fundiária. É sobre isso que eu quero falar hoje com você. Antes de entrar nessa conversa, quero lembrar de uma notícia que me enche de orgulho. Em agosto foram entregues 973 títulos de propriedade rural e urbana em Nova Mamoré. Isso foi possível com o nosso trabalho e dedicação enquanto estávamos no Senado. Eu vou te dizer do fundo do meu coração, não tem satisfação maior do que perceber que o trabalho lá em Brasília pode mudar a vida de tantas pessoas aqui em Rondônia. Política boa é essa, que transforma a vida das pessoas. A questão fundiária é um dos grandes problemas do estado de Rondônia. Eu rodo esse estado todo e em cada canto as pessoas me procuram para falar desse assunto. É um direito de todo cidadão. É mais do que um direito. É uma questão de dignidade e tranquilidade para tocar sua vida. Essa luta sempre esteve nas minhas prioridades, desde os tempos em que fui presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal. Também ajudei a aprovar a Lei da Regularização Fundiária em 2017. Tivemos grandes avanços, é claro, mas ainda falta muita coisa acontecer. E é por isso que precisamos atuar em todas as frentes, municípios, estado e União, para agilizar processos e priorizar demandas e fazer a fila andar. A regularização fundiária traz segurança jurídica da propriedade e é uma das principais medidas de inclusão social. Com endereço próprio e papel passado, o povo tem acesso à moradia digna e aos serviços públicos essenciais. Isso é dignidade. Esse é um problema generalizado, que afeta tanto os terrenos urbanos quanto a área rural. São cerca de 100 mil processos pendentes de regularização fundiária rural no estado. 12 mil processos estão em trâmite no INCRA. Precisamos olhar com atenção essa questão e seguir cobrando para que as autoridades deem prioridade para a regularização fundiária no estado de Rondônia. Contem comigo nessa luta.
Sexta Maluca no Grego Original Pub. Aqui o seu dinheiro vale mais. Já começamos com entrada gratuita até às 20 horas. Shop Pilsen por apenas R$4,99. Caipirinha só R$9,99. Caipifruta R$14,99. Shop Sujo R$12,99. Promoções válidas até às 20 horas. Bora aproveitar? Faça já sua reserva. 999-77-7738.
Supermercado Irmãos Gonçalves. Informa a hora certa.
7:05.
Ofertas de Natal Irmãos Gonçalves. O Natal de ofertas incríveis para você celebrar.
Açúcar Cristal Barralco 2,5 kg. Carne bovina Frigon Costela Ripa 16,98 kg. Frango congelado Avinorte 8,78 kg. Leite UHT Integral News 1 litro 4,48. Cenoura 2,98 kg. Carne bovina Frigon Capa de Filé Vaco linha tradicional 26,80 kg. Só até segunda para todas as lojas.
Natal no Irmãos Gonçalves é um barato. Oh, 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 oh.
Rádio SGC FM faz parte do sistema Gugas de comunicação. Em Porto Velho opera na frequência 101,9. Em Ariquemes na 89,7. Em Jiparaná na 97,9. Em Cacoal 107,9. Em São Francisco do Guaporé 89,3. Em Vilhena na 91,9. Em Costa Marques 99,5. E em Alta Floresta na 97,9. A Rádio SGC também pode ser ouvida no portal SGC e no aplicativo SGC Play. Acesse www.sgc.com.br e fique bem atualizado.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está começando. Programa SGC Rondônia. Informações com credibilidade sobre assuntos pertinentes à população com o jornalista Fernando Pereira.
Sete horas mais 7 minutos, estamos chegando com alegria e disposição no nosso SGC Rondônia. Hoje é segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2025, e claro, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã com o melhor da informação. Vem comigo porque com você eu já estou, tá bom? A todos que nos acompanham nas regiões mais diversas de Rondônia, de Porto Velho a Vilhena, de Paraná na região central, Ariquemes e região, né, no Vale do Jamari, Cacoal na nossa capital do café e região também, nosso muito obrigado, assim como em Costa Marques região, Alta Floresta região e também mais recentemente na nossa querida São Francisco do Guaporé. Já que eu citei aí as cidades da 429, não é? Da BR Federal 429, interligando todo o Vale do Guaporé. Nesse fim de semana eu estive na cidade de São Miguel do Guaporé e vai um alerta importante aos motoristas, né? Porque nessa época muita gente visita seus parentes, né? E retornam dessas visitas também, e a BR-429 ela tá ótima, né? Mas em alguns trechos, alguns curtos trechos, por exemplo, entre ali a cidade de Presidente Médici, né, até a cidade de Alvorada do Oeste, até Terra Boa, na verdade. A gente tem ali algumas panelas surpresas no eixo da BR, né, que são aqueles buracos surpresas. Na ida, quando eu fui durante o dia, nesse trecho, me deparei com dois veículos estacionados à margem da BR, ali fazendo a troca de pneus, porque haviam batido, né, numa desses buracos e tiveram prejuízo. E no retorno, que foi à noite, me deparei com outros, com quatro veículos, né? Só na minha experiência, nesse tempo em que eu fui e voltei, me deparei com seis veículos no total, né? Dois indo e mais quatro no meu retorno. Então, você que vai pegar a BR-429 nesse fim de ano, tome muito cuidado, sobretudo nesse trecho entre a cidade de Presidente Médici até depois de Alvorada do Oeste, né? Ali é uma região de Terra Boa, um pouco à frente, um pouco mais ali à frente do que da Serra da Onça. Então fique muito atento, porque numa batida como essa, né, você pode furar o teu pneu, gerar algum prejuízo pequeno ali no carro, mas também pode gerar um prejuízo grande e que possa talvez até ocasionar acidente. Então vamos ficar atentos a essa questão. Outro ponto importante, não é? E é muito propício, muito típico dessa nossa época, as cidades, não é, em Rondônia, elas estão vivendo um novo momento, né? No que diz respeito à iluminação pública, nós tivemos aí, eu salvo engano, a primeira cidade de Rondônia, não é, a iniciar com essa iluminação de LED foi Costa Marques, e a reboque, né, de Costa Marques vieram aí ao longo dos anos, outros municípios, né, vários outros foram implementando a iluminação de LED. Aí já temos Alvorada, já temos Rolim de Moura, já temos de Paraná, já temos Ariquemes e por aí vai, né, várias outras cidades. Que acontece? A ornamentação salina, que outrora, né, ela ganhava o seu destaque devido a luminosidade das luzes antigas ser um pouco menos intensa, hoje, com a iluminação de LED, essa ornamentação natalina, os pisca-piscas natalinos, estão ofuscados. Por exemplo, eu passei dentro de Alvorada do Oeste, foi montado esteticamente, está muito bonita a organização que foi feita, mas devido a essa iluminação de LED, ofusca, não é? E aí já tem algumas cidades que entenderam essa dinâmica, não é? E até por uma questão de economia, o que que fez? Ao invés de você ornamentar avenidas inteiras, ruas inteiras, né, praças e logradouros, cidades estão optando por fazer como o Rolim de Moura, por exemplo, né, criar ali uma espécie de vila natalina, um espaço centralizado para as questões do Natal, né, onde se faz tanto eventos quanto essa ornamentação. E aí na sexta-feira nós tivemos o município de Paraná fazendo o acendimento de suas iluminações natalinas, né, a abertura da Casa do Papai Noel. A cidade de Paraná, que 12, 13 anos para cá, foi quem deu esse start, né, para o turismo natalino, a ornamentação natalina e toda essa pujança que movimenta a nossa economia no fim de ano, né? E aí eu conversei com o prefeito de Paraná e perguntei a ele, dizendo, isso foi uma conversa de bastidor, claro, e ele permitiu que eu falasse sobre isso. Ele disse, olha, para o ano que vem nós vamos alterar esse modelo justamente por essa questão, né? Você investe um dinheiro alto, dispersa, você não consegue fazer com que tenha o mesmo brilho de antes, né, na ornamentação, então vai se fazer concentrado. Então fica uma dica, né, para as administrações, talvez se vai fazer ainda esse ano ou já para 2026, alterar esse modelo, que vai ficar muito melhor. E claro, você estando concentrado numa região só, aquilo vira um ponto turístico, aquilo fica mais bonito, o dinheiro é melhor gasto, né, para trazer esse retorno aí em movimentação econômica nesse turismo natalino de fim de ano, nos municípios aqui do estado de Rondônia, tá bom? E olha, deixa eu mandar um abraço né, pro querido empresário de Paraná, Leandro, que tá acompanhando a gente. Ele disse assim, ó, o Leandro falou assim que na 429, ele passou por lá esses dias, tem muitos buracos, né? Mas conforme nós pontuamos aqui, não são aqueles buracos acompanhados, não são buracos casados nem namorando, né? São aqueles buracos solteiros. Tem um aqui, outro lá adiante, né? Mas que são perigosos, principalmente quando estamos num período como esse de chuva, né? Então fique atento, você vai não só na BR-429, mas como em ROs, né? E claro, no trânsito de um modo geral, nós precisamos estar atentos. Nós não queremos repetir aqui tragédias de outros momentos, né? Que acabam culminando aí na perda de vida das pessoas nas nossas estradas, rodovias e ruas das cidades, tá bom? Então vamos ficar atentos a essa questão também. E vai um parabéns aqui para a escola Princesa Isabel. Onde fica essa escola? Em São Miguel do Guaporé, né? Fim de semana eu estive lá e foi a formatura dos terceiros anos, né, da escola Princesa Isabel. E aqueles que optaram por participar dessa formatura, foi ali um total de 92 alunos, né? E a quantia entre aqueles que não foram e os que foram, somada, passa de 150, 160 alunos que se formaram no terceiro ano ali no município de São Miguel do Guaporé. Isso só numa escola, não foi a junção de todas as escolas, foram alunos do terceiro ano da escola Princesa Isabel. Pra você ter uma ideia, né? Começou a chamar terceiro ano A, B, C, D, parou no J, né? Você vê a quantidade de letras e salas que foram necessárias para formar essa juventude ali no município de São Miguel do Guaporé. Juventude esta, né? Eu conversei com alguns jovens que já estão empreendendo sonhos, né? E São Miguel é uma região muito promissora, de muita juventude, não é? E esses jovens já pensam numa faculdade, mas pensam sobretudo na dificuldade que é acessar o ensino superior, né? Eles precisam se dirigir ou a Jiparaná, ou a Cacoal, ou a Rolim de Moura, né? Que são cidades muito longes e vão e vêm. Então, são três dificuldades que eles vão enfrentar doravante. A boa parte deles, não é? São de escola pública, não tem essa condição de talvez ter o pai que banque a faculdade, ou às vezes o pai consegue bancar só parcialmente. Então eles precisam trabalhar de dia, ir e voltar à noite nessas viagens exaustivas, né? Saindo às 4 da tarde e voltando aí por volta de 1 hora da manhã. Então, e eu vi que é uma juventude que ainda, diante dessa intempéria, dessa dificuldade, se mostrou ali na ânsia por buscar essa formação superior. Então, aos jovens de São Miguel do Guaporé, vai aí os nossos parabéns, né? Não é fácil vencer essa etapa tão importante, mas esses meninos aí vão se dar muito, muito bem. E para a gente fechar nesse nosso primeiro bloco, nós estamos tendo, como já é hábito há mais de 20 anos no Brasil, no mês de dezembro aí, o chamado dezembro laranja, né? Instituído recentemente no estado de Rondônia com um projeto de lei, né? Que transformou o dezembro nessa coloração laranja, pelo menos nominalmente, né? Por quê? Porque o dezembro laranja, ele trata a respeito do câncer de pele, né? E é uma preocupação muito grande, porque no Brasil nós temos uma incidência média de 10% da população ao fazer os exames serem constatadas com câncer de pele, né? Se você acha que é muito, preocupe-se com os dados sobre Rondônia. Rondônia mais do que dobra esse percentual. Nós temos aqui, quando são feitas campanhas e levantamentos, mais de 22%, né, do público atendido corresponde aí positivamente com o diagnóstico de câncer de pele, não é? E no sábado tivemos o dia D da campanha contra o câncer de pele em Jiparaná. Nos demais municípios não houve esse dia D, houve apenas aí como tem havido já desde o dia primeiro, disseminação de conhecimento, né? Essa parte mais de informacional sobre a questão, né? Então, o Giparná atuou diferente, como atua já há 20 anos, inclusive, com o Dr. Silmar Regis Camarini, né? Que é médico dermatologista, especialista em dermatologia, e faz junto com a doutora Alessandra, que inclusive é sua esposa, né, essa campanha acontecer em Giparaná, né, uma média de 400 a 600 pessoas comparecem, né, então é um número alto de pessoas que nós temos em Rondônia, de uma prevalência de 22% no índice de câncer de pele, né, então é importante que a gente se atente para esses dados, para esses números, e o câncer de pele é, assim como qualquer outro câncer, é muito nocivo à saúde humana, né? E, salvo engano, aquele que é mais perigoso é o melanoma, né? Aquele que, se passar a ferida de certa medida, de certa espessura, é praticamente irreversível a questão. Então, a precocidade na detecção e no tratamento, né, ela vai fazer toda a diferença. Então, atendendo a pessoa precocemente, segundo o Dr. Regis, né, existe uma possibilidade de cura de mais de 99% e meio, né, de a pessoa se recuperar e se livrar. E claro, vale destacar que todo esse atendimento feito da campanha é gratuito, né, tanto a parte de triagem, detecção e também o tratamento, a remoção, seja o medicamentoso ou aquele que utiliza intervenção cirúrgica para remoção, também é de forma gratuita. O acompanhamento é feito durante 5 anos, mesmo após o fim, né, ou a extração desse câncer. Então, é um dado importante, né, no sentido do seu número ser expressivo, e preocupante ao mesmo tempo. Então, vamos nós nos guarnecermos, não só em dezembro, né, mas em todos os dias do ano, aí utilizar aqueles que podem o filtro solar adequado, ou ainda aqueles que não podem fazer a compra aí do filtro solar, também é o melhor meio de se proteger, é você utilizando roupas com mangas, roupas compridas, para evitar essa incidência direta dos raios solares na nossa pele. Porque o que causa o câncer de pele? Aí não sou especialista, mas como jornalista eu obtive essas informações e repasso a vocês. O câncer de pele é uma transformação que se dá na função da célula através de uma ação no tempo e cumulativa, né, da presença de radiação solar. Então ela vai acumulando para alguns organismos é mais rápido, para outros é mais demorado, mas quando chega o limite daquele organismo, aí sim aquela célula se transforma, aí se altera sua função e gera o câncer de pele. Então vamos nos proteger e nos guarnecer de toda essa situação, tá bom? 7:21, nós vamos já fazer nossa primeira pausa, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do nosso SGC Rondônia.
SGC Rondônia, informação com responsabilidade, porque o tempo e os fatos não param. SGC FM, a rádio pop que é a sua cara.
Natal só combina com Fortal. Faça suas compras com economia. Leite Piracanjuba UHT 1 litro, 4,99. Frango Seara, quilo 8,99. Arroz Soltinho, 5 quilos, 14,90. Lava roupas Pote Xão, 1,600, 15,99. Leite condensado Italac semidesnatado, 395 gramas, 4,99. Colchão mole bovino, quilo 31,90. Fortal Supermercado, Avenida Amazonas com Guaporé e na Rua Ayrton Senna em Candeias.
O maior torra do ano começou na Nissan Ben. É pra limpar o pátio. Lote exclusivo, preço de nota fiscal de fábrica. Nissan Kicksplay 125/25 com preço de nota fiscal de fábrica. Mais taxa zero em 36 meses com 60% de entrada. Nissan Kicksplay Advance Plus 25/25 com preço de nota fiscal de fábrica. Taxa zero em 36 meses com 60% de entrada. Venha e faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. Lote exclusivo, preço de nota fiscal de fábrica. É só na Nissan Ben. Aproveite. Rua da Beira, Floresta. Fone WhatsApp 2181-2006. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Sabe aquela carreira dos seus sonhos? Ela começa com a Áfia. Na Áfia, você conta com um ecossistema completo, que tem presença em todo o país, para a sua formação em saúde e em diversas outras áreas. Seja qual for a área de sua escolha, venha para a Áfia Centro Universitário São Lucas. Aqui, o seu sonho vira sucesso na carreira. Vestibular 2026, primeiro semestre. Inscreva-se.
Que começa com uma garrafa no chão, termina com uma rua inteira debaixo d'água. O lixo jogado na rua volta para você com a chuva. A prefeitura está todos os dias limpando a cidade. São mais de 76 mil toneladas de lixo recolhidas, 575 bueiros desobstruídos e mais de 6.600 quilômetros de ruas limpas. Mas esse trabalho não pode ir por água abaixo. Não jogue lixo na rua. Cidade limpa é responsabilidade de todos.
Todas em uma Chevrolet na Sabenauto. Vem junto com as melhores condições do ano de uma única vez. Novo Onix com garantia de até 5 anos. Vem junto com conectividade e a partir de 84.990. E o novo Tracker vem junto com conforto e uma oferta imperdível a partir de 119.900. Nova S10 C71 vem junto com uma condição especial a partir de 275.990. Todas em uma Chevrolet na Sabenauto. Corre pra cá.
Prepare-se para viver a magia do Natal como nunca. Não perca o último Domingão da CDL, dia 21 de dezembro. Avenida 7 de setembro se transforma em um verdadeiro centro de compras e celebração com a presença do Papai Noel. Leve sua família, encontre presentes incríveis e aproveite produtos e serviços com preços exclusivos para este domingo. O presente de Natal está no comércio local. Domingão da CDL, o Natal que já chegou.
Portal SGC, a informação com agilidade e credibilidade. Acesse www.sgc.com.br.
Estamos de volta. SGC Rondônia, a informação que move o nosso estado. Interaja com SGC Rondônia através do nosso zap 984-36-3637.
SGC Rondônia, deixa aqui eu agradecer o carinho do senhor Antônio, perdão, do senhor José Barreto, né? Que está nos acompanhando em Alta Floresta, já mandou o seu bom dia pra gente também, a nossa amiga de Alta Floresta, a Tereza do Morro do Cabrito, tá todos os dias ligados com a gente, tá bom? Nosso muito, muito obrigado. E olha, finalizando aí nossos assuntos do Vale do Guaporé, nós tivemos nesse fim de semana, na altura do município de São Francisco, né, ali no Rio Guaporé, mais uma ação importante da soltura das tartarugas ou quelônios, né? É um projeto idealizado pela Ecovale, né, Quelônios Guaporé, que já tem uma atuação de mais de 20 anos, né, na região de São Francisco do Guaporé, e nesse fim de semana realizou, como habitualmente faz aos fins de ano, né, a soltura desses quelônios ali no Rio Guaporé, né? E segundo dados dos biólogos, enfim, também dos coordenadores do projeto da Ecovale, se você solta ali, vamos lá, 1 milhão, né, de quelônios ou tartarugas, você tem uma sobrevivência estimada de apenas 1%, né, desse quantitativo. Primeiro pela vulnerabilidade, né, dos quelônios, das tartaruguinhas, devido à tenra idade, não saberem se defender ou não terem ou serem presas fácil. Então, primeiro adversário que elas têm antes de entrar no rio são as aves, né? Até mesmo no momento da soltura, por mais que haja ali dezenas, centenas de pessoas às vezes, as aves vêm tentando abocanhar e pegar as tartaruguinhas, né? E aí, depois vem aí dentro do rio Guaporé, temos jacaré, temos demais peixes que se alimentam, né? Esses quelônios estão na cadeia alimentar, né, desses peixes, dessa biodiversidade do rio Guaporé. Então, e também tem a ação predatória humana, em algumas das situações, muitas vezes até criminosa, tanto do lado brasileiro quanto do lado boliviano. Então, são etapas que um quelônio desse precisa passar para sobreviver, não é? Então, se você solta 1 milhão,
mil desses, estima-se que mil desses onde sobreviver, né? Então é muito pouco, e por isso esteve lá atrás, quando se iniciou o projeto, né, com risco de extinção, né, desses animais aí no Rio Guaporé. Então parabéns à Ecovale, que junto com vários parceiros aí da iniciativa, principalmente privada, atuam para poder salvaguardar a vida dos nossos, dessas tartarugas, dos quelônios na região do Vale do Guaporé, do Rio Guaporé, não é? Saindo do Vale do Guaporé, voltando a falar da BR-364, minha gente, olha, a nova 364, concessionária de rodovia, deu início aos reparos na junta de dilatação da ponte sobre o Rio Machado, no município de Jiparaná. E deixa só eu explicar aqui o seguinte: em alguns sites saiu a informação de que esse trabalho estava sendo feito no perímetro urbano, né? Ou seja, dentro da cidade. E não é. Jiparaná tem duas pontes, uma que passa no meio da cidade, para ficar mais fácil, utilizando esse linguajar, e outra que é uma outra ponte também no Rio Machado, só que no anel viário. Então é nessa ponte do anel viário que está havendo essa intervenção. As intervenções foram planejadas depois de uma vistoria técnica da equipe de engenharia da nova 364 ter identificado o desgaste natural da junta de dilatação, componente responsável por permitir a movimentação da ponte em função das variações de temperatura e da pesagem de veículos também, não é? O tempo e a ausência de manutenção preventiva anterior provocaram o deslocamento parcial do berço de concreto e o desprendimento da borracha de vedação. O trabalho em execução inclui a substituição das juntas de dilatação e várias outras ações em torno dessa questão. E esse é um trabalho que deve perdurar até o próximo dia 31 deste mês de dezembro. Portanto, a gente tem aí mais 16 dias pela frente dessa situação de obras na ponte do Rio Machado em Jiparaná, no anel viário, tá bom? Então, neste ínterim, neste tempo, né, de atuação do pessoal, o que vai acontecer ali? Para garantir a segurança do usuário, a nova 364 concessionária de rodovia orienta sobre os procedimentos de segurança ao deparar-se com a operação Pare e Siga. É importante a questão da sinalização, né? Observar a presença de placas metros antes dos trechos do Pare e Siga e reduzir a velocidade com a aproximação, geralmente em escala de 80 para 60, etc. Então, também vai haver ali homens bandeiras, né, sinalizando que existe uma obra naquela região e que a velocidade deve ser reduzida. Então, se você estiver na via de pare, é importante que você ligue o pisca-alerta e aguarde com paciência. Então, vai se fazer a parada durante um tempo, fazer a liberação durante um tempo também. Então, no sistema Pare e Siga, você deve estar atento aí às regras de funcionamento para não se envolver em acidente, não gerar dificuldade. E até mesmo se você vai viajar e está com um pouco de pressa, você passe por uma outra região, né? Quem vai para o Vale do Guaporé, por exemplo, pode entrar no anel viário, ali na saída para Ouro Preto, descer até a terceira rotatória, e aí vira, né, Rio 135, seguindo, né, até a BR-429. Então é um encurtamento de caminho. E quem vai para Cacoal, quem vai para Porto Velho, indo ou vindo, né, e que habitualmente passa pelo anel viário, é importante que opte a passar pela travessia urbana. É claro que vai estar um pouco mais carregada, e aí isso pode afogar um pouco mais o trânsito, gerar ali uma certa ansiedade, mas é importante que você também contribua para que não ocorra acidentes ou incidentes durante esse período até o próximo dia 31 deste mês de dezembro, tá bom? Deixa eu trazer agora uma informação importante e preocupante, não é? A gente fala sempre da questão da saúde mental, né? É, ser uma das grandes preocupações hoje em dia para o bem-estar das pessoas. E nós tivemos um índice aumentado de pessoas que estão se afastando dos seus trabalhos por causas mentais. E esse índice aumentou 143%. A gente traz os detalhes na reportagem.
O Brasil já registra este ano um aumento de 143% de casos de afastamento do trabalho por transtornos mentais, segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Entre as doenças que no período mais geraram benefícios por incapacidade temporária devido a transtornos mentais e comportamentais, estão os transtornos ansiosos e depressivos, que juntos somam quase 500 mil de casos, o maior número em pelo menos 10 anos. A coordenadora da Comissão de Saúde e Ambiente do Trabalho do Ministério da Saúde, Luciene Aguiar, cita fatores que levam o trabalhador ao adoecimento mental.
São longas as jornadas.